Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
A Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bem, 8 horas e 42 minutos, 15 graus a temperatura. Hoje é sábado, dia 2 de maio de 2026. Estamos em meio ao feriadão de 1º de maio. Ontem foi dia 1º e aí caiu na sexta, então emendou o feriadão. Quem não saiu, que ficou em casa descansando, olha que maravilha, hein? Uma chuvinha assim, um tempinho assim, é maravilhoso para ficar em casa descansando. Quem viajou, bem, aí fazer o quê, né? Nem sempre as coisas funcionam como a gente quer. Então, tudo tranquilo. Dia 2 hoje de maio, estamos iniciando o mês de maio. E o Gente que Faz, sempre das 8h30 até as 10 horas, convida pessoas que têm trabalhos na comunidade, que exercem atividades profissionais e além, às vezes, da sua profissão, do seu dia a dia, também trabalhos voluntários, se dedicam à comunidade, colocam o seu tempo a serviço da comunidade, às vezes até dinheiro, né? Por que isso? É que são as pessoas que têm o objetivo de ter um mundo melhor, a procura do mundo melhor, a busca do mundo melhor para si e para todos. Por isso que o voluntariado é um ser à parte dentro de um contexto social. Não é fácil, né, responder às necessidades pessoais da família, de casa, e ainda atender lá fora, colocar o seu tempo. E é por isso que o Gente que Faz convida pessoas assim para homenagear, e também todas as pessoas que chegam aqui no Gente que Faz, no sábado pela manhã, eu denomino que são casers, né, casers. Que pode ser copiado, sim, porque muitas vezes já aconteceu de as pessoas disserem: bah, eu me inspirei naquela pessoa que vocês entrevistaram ali. Então é isso, né? A gente valoriza essas pessoas e os ouvintes também a valorizam. Hoje nós estamos recebendo aqui a Jaqueline Perottoni. Jaqueline Perottoni é palestrante, analista de perfil comportamental. Ela também... deixa eu ver mais aqui, o currículo de Jaqueline, depois ela vai explicar tudo para nós, né? Possui formação em administração de empresas, tem uma experiência nesse ramo, é acadêmica de psicologia na UCS também, estuda psicologia, enfim, tudo isso depois ela vai explicar para nós detalhado. Apenas uma palhinha, né? Como diz a galera aí, Jaqueline, como é que é uma... Tem uma palavra que agora esqueci a palavra. Um spoiler. Eu já digo, não, é uma palhinha. Para nós é uma palhinha, né? Para a gurizada, é spoiler, né? Jaqueline, bom dia.
Bom dia, José Teodoro. Bom dia, ouvintes da Rádio Miriam. Que satisfação estar aqui novamente para a gente bater esse papo hoje de manhã.
Muito bem, Jaqueline, você já percebeu que você vai falar de você, né? E também da tua atividade profissional. Aqui você vai contar a tua história profissional e pessoal, tá? Muito bem. Então vamos lá no comecinho. Onde que começou o projeto Jaqueline? Ou seja, você nasceu aonde? Como é que tudo começou?
Então, eu sou aqui de Farroupilha mesmo, sou da família Zanco e casei com Perottoni, já estamos juntos há 34 anos. Eu me sinto realizada como mãe, como esposa, meu marido é maravilhoso, a gente tem uma relação bem bacana. E a vida foi passando e eu sempre sentia um vazio por dentro no sentido profissional, mesmo tendo boas profissões. Eu fui bancária no Sicredi por 10 anos, que foi muito bom. Aí depois eu fui comerciante por 11 anos, sempre buscando uma realização que não acontecia. Eu sentia um vazio por dentro. E aí, José Teodoro e ouvintes, eu ia lendo, lendo, lendo. Eu era uma devoradora de livros, porque eu sentia esse vazio profissional, né? E aí, os livros, eu sempre digo que eles te trazem uma pecinha do quebra-cabeça. E aí você vai lendo e mais um, sempre na busca da realização que não acontecia. Aos 39, então, a chave virou. Através de um treinamento, eu busquei um profissional. E aí, eu me conheci. Aí eu entendi que eu estava nas profissões erradas, por isso que eu não tinha essa realização profissional. Por mais que por fora as pessoas olhassem e eu tinha boas profissões, pensavam que tudo estava bem, mas não estava. Né? E aí foi fluindo aos 39, então eu me encontrei profissionalmente.
Então dá para dizer que profissionalmente você nasceu aos 39.
Exatamente. Comecei a fazer o que eu gosto. Isso. A gente estava falando antes nos bastidores. Você foi apaixonado pela tua profissão há 40 anos, né? É. Que privilégio. Eu há 11 anos. Que privilégio você há tanto tempo fazendo o que você ama.
Muito bem. Jaqueline, você é Zanco?
Zanco de sobrenome.
É parente da dona Nilda e seu Balduino? Lá,
exatamente. Né? Aliás, eu ia falar que ela está, deve estar me ouvindo. Sim. A dona Nilda, minha tia querida, deve estar me ouvindo. Sim. Agora, a tia Diva também, Zanco Toninho está me ouvindo, minha mãe, Nelly Zanco. Com certeza essa galera está me ouvindo agora, nos ouvindo agora.
Dona Nilda,
ela Balduino, é um amor, né?
Seu Balduino já disse para ele que ele faz o melhor vinho Lorena que eu já tomei
isso
até
aí.
Hoje.
Isso aí, eles são
casal
fofos.
Querido, né, querido?
Eles
não,
são. Eles deram casal, certo como casal, eles inspiram a nossa família.
Muito bem. Então você é Zanco e teu marido é Perutori,
isso.
Né?
Isso.
É, bom, não precisa nem perguntar de onde você veio, da tua origem, daquela região ali.
Olha, né? A minha família é de Nova Roma do Sul. Os Zancos são de Nova Roma do Sul.
É divisa ali,
isso,
né?
É bem só pertinho.
Divide, né?
Isso, os Zancos são de Nova Roma e os Perutori são da Forqueta mesmo.
Claro.
Eles chegaram ali há cento e tantos anos, os Perutori são da Forqueta.
Que Zanco não é italiano, né?
É eu sueco. Acredito que... Olha,
tem alguma coisa, eu posso estar enganado, tem alguma
agora.
Coisa a ver com...
É, né?
Com, tem alguma
eu
coisa
sempre
a ver
pensei
isso,
que fosse italiano, mas...
Mas talvez italiano perto, tipo Suíça, né? Na Suíça, às vezes, o suíço, às vezes, ele mora perto da Itália, tem uma mistura ali, mas eu pode ser que eu tenha imaginado, mas eu acho que...
Eu vou investigar melhor.
Eu acho que...
Eu sempre pensei que fosse italiano, mas em algum momento também surgiu essa dúvida na nossa família e vamos investigar melhor.
Mas tudo bem. Muito bem. Então... Tá, aí você nasceu então aqui
na Nova Vicenza, ali
Nova
o meu
Vicenza,
bairro.
Nasceu ali, e teus pais moravam ali, trabalhavam com quem teus pais?
Olha, minha mãe costureira, uma guerreira, minha mãe e meu pai caminhoneiro, um pai maravilhoso, nossa, meu pai era provedor. Eu tive sempre uma imagem boa de casamento, porque os meus pais se davam bem. O meu pai era daquele tipo que levava minha mãe viajar e ele parava no posto, pegava cafezinho, trazia para ela na caminhonete. Ele era carinhoso, sabe, com a minha mãe. Então eu cresci assim. Claro que eles tinham dificuldades também,
claro.
Mas como ele trabalhava muito, eu não tive falta na infância. Meu pai era generoso, então não faltava nada para nós em casa, sabe?
Sim.
Não tinha os melhores brinquedos, mas amor, carinho e brincadeira. Meu pai brincava muito com a gente, sabe? Então eu tive uma infância boa.
Aliás, quem é do pessoal mais assim, mais idosos, mais idade, qual a mulher que não foi costureira em Farroupilha?
É verdade.
A gente conversa com as pessoas, sabe que minha mãe era costureira, que minha sogra era costureira, que minha tia costurava, que minha avó costurava. Coisa
sim,
incrível, né?
Mas eu também, meu primeiro trabalho foi numa confecção de enxoval.
Sim.
O Bob Notti tinha uma empresa de enxoval e eu costurava pertinho da minha casa. Aliás, é uma delícia costurar, ele é relaxante. Tu só trabalha com a tua habilidade. Sim. Não precisa se preocupar, sabe?
Falou certo, habilidade.
É, usa habilidade e vai, né?
Muito bem, então você se cria ali, vai surgindo, vai crescendo e começa os primeiros movimentos na escola, onde? Ali mesmo?
É, Carlos Vetter, depois Fetter. O São Tiago, e eu sempre fui muito metida. Quando surgia um curso, eu ia. Não interessava do que fosse, eu me atirava e fazia muito, muito, muito cursinho, sabe? Uhum. Isso vai desenvolvendo, claro. Porque isso é até uma dica para mulher ouvinte que está aqui com a gente agora. Tem que ser bem metida. Surgir um cursinho, vai. Surgir uma palestra, vai. Vai, vai, vai. Sempre alguma coisa de bom a gente tira. É, uma palavra que a palestrante te der vai tocar e vai conseguir mudar as suas atitudes. E você muda a vida, às vezes, com uma frase que é dita no momento certo que você precisa ouvir. Então, eu sempre fui muito metida, sempre participei de muitas coisas. Por exemplo, a Maria Luísa Teles Paz fez muita diferença na minha vida porque ela vendia Pierre Alexander. Uhum. Ela coordenava Pierre Alexander, que para os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Então, eu vendia Pierre Alexander, novinha, vendia produto de beleza, como se fosse uma Mary Kay hoje em dia. Mas eu vendia muito. Então, eu tinha o meu dinheiro. Por isso que a gente tem que fazer o nosso dinheiro. Não importa a idade que você tem, busque alguma coisa para ter independência financeira. Então, eu era jovenzinha, além de usar boas maquiagens, eu tinha o meu dinheiro, porque eu vendia bastante produto de beleza. Né? E aí o empreendedorismo foi surgindo
a
facilidade com as vendas, as boas relações, tudo isso vai construindo uma carreira de credibilidade, né? Cada passinho é importante.
Como diz, vai fazendo o nome.
Isso, vai fazendo o nome, isso.
E aí, Jaqueline, você é jovem, começa lá no Carlos Vetter, depois vai para o Santiago. Nesse período, assim, de jovem, adolescente e jovem, você pensava em ser o que na vida?
Olha, eu não me conhecia, então não tinha muita clareza. Eu acho que hoje em dia os jovens também estão carentes de clareza do que realmente gostam. Eu vejo que eu devia ter tido daqui a pouco uma profissional, fazer alguma análise de perfil comportamental, que daí tu conhece se tu é bom nas humanas ou nas exatas. Sim. E como eu não me conhecia, eu fui para as exatas, eu fiz administração de empresa, que na verdade a minha geração fez a faculdade que podia pagar. E que era de perto de casa, eram as dificuldades que eu tinha. Então, fiz administração de empresa aqui na UX, perto de casa, mas eu não tinha clareza do que eu gostava. E como eu fiz administração de empresa, eu pensava, eu tenho que honrar a minha formação, eu tenho que ter uma empresa. Uhum. Então, eu tentei ser empresária por duas vezes e não fluía. Não adianta, eu gosto de gente, José Teodoro, eu gosto de gente e não de mercadoria. Então, não fluía. E eu fui indo para as exatas sem muito sentimento, sem gostar. Eu fui bancária por 10 anos no Sicredi, que foi muito bom, aprendi demais, porque o Sicredi ele vai te dando formação, muito treinamento, muito. Então eu devo muito aos 10 anos de Sicredi. E as coisas foram fluindo, e daí eu botei negócios e tal, mas eu trabalhava no piloto automático, não tinha realização. Sim. E no momento de exaustão, aos 39 anos, eu passei por um treinamento com um profissional. Eu investi para me conhecer. Ali o jogo virou. Aí eu entendi que eu não gosto de mercadoria, eu gosto de pessoas.
Você estava trabalhando, tudo tranquilo, bons empregos. Mas você não se sentia bem?
Não. Era no piloto automático. Sim. Eu bancária por 10 anos, então acabava sendo sofrido. Porque quando você trabalha numa área que não é a tua paixão, você despende muito mais energia.
Claro, claro.
Então, não flui naturalmente, você se cansa e você comete erros e a autoestima profissional, esse é o perigo. Trabalhar numa área que não é o que você gosta, o que você faz com naturalidade, como você acaba não tendo muito sucesso, porque a tua energia não está ali, você começa a duvidar da tua capacidade. Sim. Você erra muito mais. E um dia eu disse, mãe, eu não me contrataria porque eu não sou competente. Sim. E ela me olhou assim, aquilo foi marcante para mim, como a gente ter a consciência que não se contrataria, a pior coisa que pode, né, passar pela cabeça. E
com
aí,
autoestima, né?
Nossa, profissional, autoestima profissional. Eu me gostava como pessoa, cheia de amigos e tal. Mas como profissional, a autoestima era baixíssima. E aí precisou um profissional vir para a minha vida no momento que eu fiz uma oração. Eu sei que o jogo virou quando eu pedi para Deus. Eu disse, Deus, eu quero uma profissão apaixonante. E olha que legal, eu tinha clareza de quatro coisas. Eu queria uma profissão apaixonante fazendo o que eu amava, com o conhecimento que eu tinha, ganhando bem e ajudando um monte de pessoas. Eu só tinha esses quatro pilares, eu não tinha a menor ideia do que eu faria, mas eu tinha esses quatro pilares bem claros. E eu acho que a gente tem que ter claro qual é o pilar que sustenta a minha vida, que é importante para mim. Aí, a partir disso, parece que a minha oração foi ouvida e eu passei por um treinamento com uma pessoa que foi muito assertiva e ela fez exercícios incríveis comigo que me fizeram acordar para quem eu sou. E aí, a partir daí, entrei na profissão que eu gosto e segui tranquila.
Mas até ali, mesmo assim, não gostando do que tu fazia, tudo, você casou, teve filha... Trabalhou como bancária, foi empresária. Isso. E tudo isso, você, mesmo assim, você fez.
Sim, tinha que fazer, porque não adianta, tinha que trabalhar, tinha que tentar, tinha que ir levando a vida. E às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, nossa, ela tem a vida perfeita, olha só, né? Bem casada, boas profissões, mas no fundo a gente não sabe nada da vida do outro. Por isso que a gente não tem que se comparar, né, José Teodoro? Não se compare, porque você não sabe o que aquela pessoa está vivendo internamente, né? O vazio que ela sente.
Sim, exatamente isso. É, a gente tem a mania de fazer julgamento, né?
Isso.
E essa experiência a gente vive aqui no todos os sábados, quando a gente traz o convidado, a gente, quando convida, às vezes conhece um pouco da pessoa ou não, ou às vezes não conhece nada, a gente tem uma ideia da pessoa.
Isso.
Quando ela começa a contar sua vida aqui, a gente diz, olha aí, ó,
impactante,
que,
né?
Que sábado, hein? É. Sabe, né? Porque exatamente isso. E uma coisa, Jaqueline, que eu não tenho nenhum problema de falar aqui, o quanto eu me impressiono com as mulheres.
É.
Eu já tinha essa sabe, me criei, eu só tenho uma irmã. A minha mãe, assim, era muito próximo da minha mãe, sabe? Mas sempre conversando sobre as mulheres e coisas. Então, eu aprendi a entender que é um ser, eu não tenho palavra, um ser extraordinário. Eu sempre digo assim, tanto é que Deus escolheu uma mulher para ser... para poder ter o filho dele aqui na Terra, né?
Pois é.
Né? Ele escolheu uma mulher.
Eu acredito que nós mulheres, José Teodoro e ouvintes, nós temos uma espécie de linha direta com o nosso eu superior. Só pode ser isso. Porque a gente faz muitas coisas em um dia. A gente é como se fosse um polvo, resolve tudo ao mesmo tempo. E consegue dar conta nem... igualmente de todas as áreas. Alguma área vai ficar falhando, mas que a gente faz muita coisa num dia, cuida de filho, acalma uma amiga, dá força para um marido, realiza um negócio, ganha dinheiro, cuida da casa, lembra de abastecer a despensa. A gente faz mil e uma coisas num dia, né?
Eu acho que uma única coisa que Deus não faria era testar vocês, né?
Pois é, não testa porque a gente dá conta.
Muito bem, vamos para o intervalo. Você escolheu a música primeiro aqui, a Dona do Roupa Nova.
Isso, adoro.
Isso foi trilha de novela também, né? Lá nos anos 80, né? Da Roupa Nova. Tem alguma referência a ela?
É, eu acho que ela lembra a mulher, a força da mulher, o que ela é capaz de fazer. É, relembra, assim, quem somos e do que somos capazes. E é uma homenagem à mulher, essa música. Eu adoro.
Então vamos lá, Dona.
Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona, desse
nas ruas, onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros, esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Esses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh, 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 dona desses animais, dona dos seres. Tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. De nós ainda não sabe que isso tudo te faz dona.
Encontro das Tradições Italianas, Entrai 2026, dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de maio, na Praça de Nova Milano, em Farroupilha. Gastronomia típica, shows culturais, feira multissetorial, artesanato e muito mais. Entrada gratuita, patrocínio Malharia Anselmi, Tecnova, Grupo Sazi e Tramontina, organização AM9 Produções, realização Município de Farroupilha.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. Teu telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Você sabe de onde vem o leite Santa Clara? Vem da família Osterkamp, da família Camilo, da família Baldasso, da família Weber e de mais de 2.000 famílias que acreditam na força da união e fazem a cooperativa Santa Clara todos os dias. Juntos, cuidamos de cada detalhe que faz a diferença na qualidade do leite e dos nossos produtos. Do mais alto padrão técnico ao cuidado de sempre. Santa Clara, há mais de um século, a nossa história é feita juntos.
Você sabia que um bom colchão pode transformar completamente o seu dia? Quando você dorme bem, acorda com mais disposição, reduz dores no corpo, melhora o humor e a produtividade. Mas para isso, o colchão precisa ser o certo para você. Na Lia Colchões, não vendemos apenas colchões, ajudamos você a encontrar o que realmente faz sentido para a sua saúde e conforto. Atendimento próximo, humano e pensado em cada detalhe. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e em Farroupilha.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buratti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
De 25 de abril a 16 de maio, a Miriam Caravaggio vive a preparação para a 147ª Romaria de Caravaggio. Cobertura completa de todas as pré-romarias e a manifestação de cada romeiro rumo à casa da mãe. Miriam Caravaggio, 95.7 FM, 70 anos a serviço da boa notícia.
Se parece que estamos sozinhos.
Vem, vem. É nesse sábado, ofertaço Vantajão. Preços ainda mais baixos pra você encher o carrinho.
Maminha resfriada, R$46,90 o quilo. Leite Tirol, 1 litro, R$3,99. Papel higiênico, 40 rolos, folha dupla, R$29,77. Óleo de soja, R$5,99. Isso mesmo, óleo de soja por apenas R$5,99.
Ofertaço Vantajão. Só nesse sábado, você não pode perder.
Preço baixo é Vantajão.
Programa Gente que Faz. Família Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta. 9:09. 15 graus a temperatura. Estamos conversando com a Jaqueline Perottoni. Bem, Jaqueline, nós estávamos. Você já estava ali no São Tiago. São Tiago. Onde quase toda a Farroupilha já passou por São Tiago, isso, né?
Na
São Tiago, se faz o segundo grau, é que você era uma jovem na época,
isso,
né? Uma jovem que estava pensando o que ia ser na vida, né?
Isso. Eu sempre fui ambiciosa. Sim. Eu noto, José Teodoro, que os jovens hoje em dia, eles não têm muita ambição.
Pois é,
a gente queria ganhar dinheiro, a gente queria ter carro, ter casa própria, lutar, viajar, ter qualidade de vida, ter prosperidade. Eu sempre tive ambição, morar bem. Então, para mim, eu lutava. Eu vendia Pierre Alexander, eu trabalhava, eu lutava para ter minha independência financeira. Porque meu pai bancava a família, sim, mas ele não conseguia pagar minha faculdade. Eu tinha que me pagar.
Claro.
Então, tinha que batalhar.
E você sabe que, agora, pegando meio gancho, esses dias conversando sobre esses assuntos, alguém me disse, não, a geração de vocês, as mulheres, né? O cara me disse, as mulheres, elas pensavam em tá, ficar moça, tal, arrumar um namorado e casar e ter uma família. E essa era uma das questões. Isso estava dentro também.
Isso.
Mas pensavam em trabalhar e ter suas coisas.
Claro, também. Ter independência.
Não era
financeira.
Só isso aí.
Isso,
né?
Aí.
Então, é bem como você falou, em ter as coisas.
Uhum.
E trabalhar e ter seu dinheiro, não depender do pai.
Uhum.
Né? Se o pai quisesse ajudar e pudesse ajudar, ótimo, maravilha, tudo
uhum.
bem, pagar a faculdade, não tem problema nenhum. Nenhum problema, né?
Uhum.
Mas não ficava esperando o pai.
Não, não.
E
a gente
luta.
Aí
você vê meninas com 14, 15 anos naquela época, trabalhando de dia, estudando de noite, pegando ônibus, indo para lá e para casa, histórias que a gente ouve aí.
Uhum.
Quer dizer que é difícil hoje as pessoas fazerem isso.
Pois é, eu acho que os jovens, eles estão acostumados com muito conforto. É. Coisa que a gente não tinha, a gente passava frio. Eu ia para a Ux era no centro da cidade, tá? Íamos eu e mais dois, três amigos ali do Nova Vicenza, no inverno, frio, a pé, para o centro, para fazer a formação de administração de empresa. E depois voltava às 11 da noite, no inverno frio, congelava a cabeça naquela umidade. Então, a pé, não tinha o que fazer. E ainda eu dava graças a Deus que eu tinha uma turminha de pessoas que iam caminhando, subiu até o centro do bairro Nova Vicenza, ali perto do Clube Santa Rita, um pouco abaixo eu moro, e aí morava. E aí nós íamos a pé, íamos e voltávamos. Fiz toda a minha formação ali no centro. Depois a UX veio aqui para perto do São Tiago. Aí eu casei, aí eu já passava a ter carro, eu ia de carro para cá e para lá. Mas eu fui muito a pé para a UX, de noite, no frio do inverno, sabe? Às vezes chuviscava, chegava em casa, tinha que tomar um banho para se esquentar. Então não era brincadeira, e a gente tinha essa ambição, essa força. A gente conseguia, sabe?
E do São Tiago, depois você termina o segundo grau ali, e aí?
Aí eu fui para a UX, engatei imediatamente.
Fazer a faculdade de?
Sim, de administração de empresas. Isso, isso. E aí era o que eu podia pagar, era o que eu podia fazer, então era perto de casa. As condições que eu tinha, eu fiz administração. Mas no fundo, no fundo, se eu tivesse daqui a pouco uma treinadora mental como eu sou hoje em dia, eu teria feito testes e eu ia descobrir, não, não vai, vai para as humanas, que é o que tu
nasceu para fazer. Não foi uma escolha tua, não, foi uma situação.
Não, que... foi o que eu pude. E muita gente na nossa geração, eu tenho 50 anos, não sei você, mas a nossa geração fez o que podia, fez a formação que podia, estava que podia alcance. Se pagar, que estava ao alcance. A gente não tinha isso de escolher, de se conhecer, de entrar na faculdade certa. E os jovens hoje em dia também, se você for ver, eles se inspiram em alguém. Ai, a minha tia dentista deu certo, ganhou dinheiro, vou ser dentista. Ah, minha tia advogada, minha tia ou alguém me chegou e disse, seja isso, que isso dá dinheiro, isso dá prosperidade. E o jovem não se conhece, ele vai na onda. Aí você percebe que ele está colocando fora o dinheiro dos pais, que é os pais que estão pagando a faculdade. Chega na metade da faculdade, ele diz, agora eu estou na metade, eu vou terminar, mas não é o que eu quero fazer. Então, não, eu penso assim, o jovem, antes de entrar na faculdade, ele deveria ficar calmo e fazer uma boa análise de perfil comportamental para entender qual é a capacidade dele natural, que dons ele tem, que ele faz com facilidade, sem demandar tanta energia, que é o que ele gosta de fazer. Quando a gente se conhece, a gente entra na faculdade certa, se for esse o desejo. Ou na área certa, porque nem todos querem fazer faculdade hoje em dia. Sim. E está tudo bem. Está tudo bem, tem jovem prosperando sem faculdade. Lembra, os mais antigos nem tinham faculdade e montaram grandes empresas.
Exatamente.
Né? Quando tu tem aquela veia empreendedora, tu vai e faz.
Muitos sabiam escrever apenas o nome.
Exatamente. Né? Olha o seu Adelino Colombo, que inspiração para nós, né? E ele, um dia eu estava numa palestra do seu Adelino Colombo e ele disse assim, nunca esqueci, ele disse, trabalhem com lucro, ou tenham lucro, não tenham medo de empreender com lucro, porque não brinquem de empresários, ou trabalha com lucro, ou sabe gerar lucro no teu negócio, ou vai ser um funcionário e tá tudo bem, ele dizia, né? Então, ele dava dicas, assim, de fazer o negócio prosperar, para ele se sustentar, né?
Sim.
Muito bom.
Bem, eu uma vez conversando com um médico, um amigo meu lá em Caxias, ele disse, ele já com, hoje já tá com quase 60 anos, né? Mas faz tempinho, que não era feliz na profissão.
Ele não era feliz, o médico.
Daí eu disse, tá, mas cara... Né? Aqui a gente tem um julgamento, olhar de fora.
Exatamente.
Né? Daí, tá, mas por que você diz, não, olha, o meu pai sempre foi médico, minha mãe foi médica.
Isso aí.
Meus irmãos foram para a medicina. A gente tinha um consultório montado. Eu só me formei.
E foi. Tudo muito fácil.
Né? Eles só arrumaram uma sala para mim lá e eu, os clientes do pai comecei a atender. O pai faleceu e eu segui atendendo. E tinha o respeito porque dizia o filho do médico.
Exatamente.
Ele disse, mas eu me sentia mal quando um cliente chegava e falava do meu pai, dizia que meu pai era um bom médico e que eu por isso estava ali, porque eu sou filho dele, sabe? Então, e é isso aí que acontece, né?
Olha, no mundo do empreendedorismo, a gente ouve falar cada coisa. Por exemplo, assim, na nossa região tem muito donos de malharia, né? Então, eles viram à noite naquelas máquinas, eles se ferram, eles trabalham muito para deixar uma malharia alinhadinha para os filhos, né? Só que nunca perguntaram, nunca sentaram e conversaram se o filho queria. E aí, às vezes, o filho, se ele não tem aquela força, energia de dizer, não é isso que eu quero, é isso e eu vou seguir o que eu amo. Se ele vai no fluxo, ele acaba seguindo uma coisa que ele nem gosta. E o pai se dedicou tanto e o pai às vezes não entende. Como assim? Eu fiz de tudo, eu virava noites para te deixar uma empresa alinhada. Só que tem um detalhe, José Teodoro e ouvintes. Se você quer que um filho teu faça uma sucessão, siga teu negócio, você tem que mostrar para ele que é bom ter um negócio.
Sim.
Por exemplo, se divirta, viaje, tenha bons momentos com o filho e mostre para ele que é em função da empresa que vocês estão viajando. Olha, estamos aqui na Disney porque botamos um negócio, o negócio é lucrativo, é um bom negócio, por isso estamos aqui na Disney. Eu vejo os empresários só trabalhando e aí o filho olha e pensa, o quê? Eu que vou ser um pai ausente, como meu pai foi, porque meu pai só trabalhava? Eu que vou dar sequência nesse negócio que nunca tive meus pais por perto por causa do negócio? O filho acaba pegando ranço do negócio. Porque o pai não mostra o lado bom do negócio. O pai está só reclamando, dia inteiro reclamando do negócio, falando das dificuldades. A criança cresce ouvindo que é muito difícil ter aquele negócio. E aí ele grava no subconsciente dele e ele pensa, não, eu não quero isso para mim, eu quero ser um pai presente, eu quero ter tempo para os meus filhos. E eles acabam não assumindo a empresa dos pais, entende? Então, o empresário tem que ir comendo os morangos do caminho, parando para usufruir, sabe? E não só trabalhar e se ferrar na empresa, senão o filho não vai querer dar sequência.
Com certeza, né? Sim, porque fica com a impressão, vai incutindo na cabeça dele que
não
vai
é
sofrer.
Exatamente.
Pai, né? Vai sofrer.
Isso. Não pode mostrar só o sofrimento de ter uma empresa. Tem que mostrar o lado bom, né?
Bem, Jaqueline, aí você vai para a faculdade fazer administração. Quanto tempo demora ali na faculdade?
Ah, uns 6 anos. 6, 7 anos eu levei um tempinho a mais, porque eu ia fazendo aos pouquinhos. Aí eu casei e tive a neném nesse período. Então, minha mãe me ajudou muito. Às vezes era um frio do cão ali na Six. E eu deixava ali na UX, né? E aí eu deixava a minha neném dormindo lá na minha mãe. Porque pegar ela, tirar da caminha quente para levar para a forqueta, não, né? Então, acabava deixando ali na minha mãe. Ela me ajudou até os 3 aninhos da Nath. Minha mãe e meu pai me ajudaram a cuidar da Nath. Foi muito bom.
Você começa a trabalhar quando? Com que idade?
Olha, eu não sei se eu tinha 13. Acho que eu tinha 12 para 13 aninhos. Sempre trabalhei desde novinha. E o trabalho não te prejudica. Não importa.
Não.
Tu pode ser novinha.
Transforma,
hoje em dia, eu vejo jovens de quase 18 ou mais de 18 sem fazer nada. Pelo amor de Deus, isso vai refletir no teu futuro. Tu não está amadurecendo, né? Tem que trabalhar. O jovenzinho tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, se sentir útil, se sentir importante, se envolver com pessoas. Isso muda, vira o jogo, sabe? Tu começa a ter o teu dinheiro, tu começa a ver que é bom essa independência. Começa a comprar as coisas que tu quer. Então, eu acredito assim, ó, não quer trabalhar, tudo bem, mas estude. Agora, ser um jovem nem estuda nem trabalha, aí é difícil,
o problema,
né?
É esse grupo do nem, né?
Tem que cuidar.
Porque aí
isso
causa, aí dá um desequilíbrio absoluto, um desequilíbrio
total
na família.
Exatamente.
A família tem que ajudar e aí às vezes não tem condições. Aí vai para os programas sociais.
Isso.
Entende?
É isso aí.
Porque
está
precisando, não ganha, não tem renda nenhuma.
Isso aí.
Como é que vai viver?
Eu tenho muito orgulho de ter começado a trabalhar bem cedinho. A minha vida foi, sabe, começa a se mexer fora, a se sentir útil, importante, e ajudar em casa e ficar mais independente. Ai, tem que trabalhar.
Começa a trabalhar como vendendo produtos?
Costurando.
Não. Costurando.
Costurando. Eu costurava, fazia enxoval, né? Entrei ali no Bob Knot. Teve a Terezinha Portola também, que eu trabalhei quando eu era bem novinha. Mas, olha, o trabalho vai te fortalecendo. Tu vai tendo um chefe, tu vai começando a entender de Sim. hierarquia, de respeito a quem sabe mais. Ah, é, trabalhar disciplina faz de horário, muito bem. Né? Isso, horário. Disciplina, pontualidade, desempenho. Tu começa a produzir, tu começa a ver que tu tem que ser útil no mundo, né? Então, não me arrependo de ter começado a trabalhar bem novinha.
E da costura, tu vai para onde?
Olha, da costura eu fui vendedora no centro e trabalhava em loja. Como loja. Eu sou muito falante, eu trabalhei em loja, no centro, vendendo. E as coisas foram fluindo. Depois entrei no Sicredi. Ah, eu fiz um estágio no Banco do Brasil, o que me fez ver que era bom ser bancária. Uhum. Então, eu estagiei no Banco do Brasil e aí surgiu uma oportunidade no Sicredi. Fiz uns testes em Porto Alegre, passei e entrei no Sicredi. Foi uma fase muito boa da minha vida também.
É, o bancário, há umas duas décadas atrás, era uma profissão desejada por muitos, né?
É, e por causa do horário, são 6 horas por dia e... Tem todo um status, mas quem trabalha em banco sabe que é muito desafiador. Tem muitas metas para atingir. Só quem trabalhou sabe do que eu estou falando. Mas tem um lado bom, porque tem todo o desenvolvimento, né? Sim. Os bancos te dão muito treinamento. Então, eu sou grata pelo tempo do Sicredi.
E do banco, aí o que você fez?
Aí eu saí do Sicredi e comprei a Super Toys, que hoje em dia é super legal. Fui dona da Super Toys por um bom tempo, 7 anos. Também, olha só o que acontece. Quando a gente não está bem emocionalmente, Sim. você não atrai boas oportunidades, você não consegue agir. Então, não interessa se você tem um bom negócio. Se o emocional não está legal, se a autoconfiança, se o amor próprio, se a autoestima profissional não está bem, você não é assertiva nas Sim. decisões. Sim. Você mete os pés pelas mãos, fica cego, não enxerga. Então, foi uma luta também na Super Toys. Depois eu tive uma loja de roupas no 585, mas eu também não estava bem emocionalmente. E era uma luta ter que ir para São Paulo. Eu digo que os lojistas têm que ter muito lucro, porque só quem vai para São Paulo e para o Paraguai fazer compras sabe o que é, a luta que é. Nossa, é muito sofrido. Sim. E tentei então a loja. Depois tive um negócio de desenvolvimento de treinamentos. Era a Elevas na época. Era uma empresa de treinar equipes nas empresas, né? Só que veio a pandemia, então foi muito difícil ali também, sim, sabe? Mas aí, nessa época, eu tomei consciência assim, ó, eu gosto de atender individualmente. Nas empresas, eu vou dar palestras, CIPATE, né, palestras motivacionais, várias, falo de mulheres e tal. Nas empresas, eu faço isso, mas... O que eu sou apaixonada por fazer é pegar uma pessoa na minha salinha e ajudar essa pessoa a se conhecer. Quando ela se conhece, ela se empodera, ela se fortalece, ela começa a ter clareza, ela enxerga. É como se ela tirasse a sujeira dos olhos Sim. e aí tudo fica mais claro. Ela entra na profissão que ela ama, ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a prosperar. Os meus ouvintes que foram meus clientes sabem do que eu estou falando. É uma libertação quando você se desenvolve individualmente. Porque um treinamento em grupo é maravilhoso. Agora, sozinho, um treinamento individual sim. é outro patamar, né? aí sim, tu consegue se abrir, tu consegue falar e a gente juntos descobre quais são tuas crenças limitantes. O que tu acredita, que idiotices tu acredita que estão te travando sim. de ir para frente, de fazer o que tu ama, de fazer uma atividade que te traga prosperidade.
Muito bem. Aí, então, você tem o teu negócio. Qual o teu último negócio antes de... Então, você foi do banco para empresária, daí...
Aí eu fui para, tipo, depois do 585, que eu tive uma loja, aí foi aos 39 anos que o jogo
aí
virou.
Aí você parou, ali você parou.
Aí eu passei por um treinamento individual e no final do treinamento eu pensei, peraí, aquilo que ela faz me fez tão bem, que é isso que eu quero fazer. Foi uma força tão grande. Quando você está... quando você descobre a tua paixão profissional, não tem força, não tem o que te impede. Você tem uma força, algo acontece e você, o jogo vira e você começa a atuar no que você ama com satisfação. Então, em 2015, comecei a treinar pessoas, porque eu fui para São Paulo, subi e desci por 6 meses, fiz muitos treinamentos.
Mas o treinamento que tu fez foi porque tu quis fazer? Surgiu a oportunidade?
Surgiu
foi fazer
a oportunidade curso, porque fazer o, é tipo curso, isso, né? Treinamentos. Porque aquela treinadora mental que eu tive, a Denise Mincarone, ela usava um sistema, ela era uma treinadora mental. Então, era individual também. Então, quando eu terminei o treinamento com ela, eu percebi que eu poderia fazer o que ela fazia. Que era muito satisfatório, mas eu precisava da formação. Sim. E do sistema. Então, eu fui para São Paulo, subi e desci por 6 meses, fiz muitos treinamentos. E aí, eu tinha a loja no 585 e eu disse para minha sócia, olha, eu vou trabalhar com pessoas, estou saindo fora. E aí, eu fiz todos os treinamentos e comecei a atuar em janeiro de 2015. Nossa, e aí foi, nunca me faltaram clientes. Nesse período surgiu uma cliente que disse, tá, vamos botar um negócio de treinar em grupos. Tu tem conhecimento, eu também, vamos lá. Colocamos o negócio de treinar em grupos, treinar em empresas. Só que veio a pandemia, aí foi muito difícil. Não tinha, ninguém contratava, então foi um período difícil. E aí eu saí e voltei a atender individualmente, como eu fazia no início. Então, tudo certo, voltei a atender individualmente, sem empresa nenhuma, é o que eu faço. E eu adoro.
Foi o curso que te mudou,
virou a página. Foi um treinamento individual com uma profissional.
Decidiu que você ia fazer isso também.
Que eu ia fazer isso também.
Ia virar uma treinadora.
Treinadora mental, é isso aí. E o que é uma treinadora mental? Isso. Uma treinadora mental, ela faz você se conhecer. Aí você descobre que tipo de sentimentos você tem predominantes. Por exemplo, se você tem medo. O medo, até certo ponto, ele é valioso, porque daí você é prevenido, precavido. Sim. Agora, quando o medo, ele chega a te travar, por exemplo, eu tenho um sonho de botar um negócio próprio, mas eu tenho medo, e esse medo te paralisa. Aí, de repente, você vê alguém botando o teu negócio, a tua ideia. Sim. Aí você diz, peraí, como assim? Como que ele botou a ideia que era minha e ele está prosperando e eu fiquei com a ideia e não agi? Então, o medo, quando ele é exagerado, sim, o medo, a autoestima baixa, a autoconfiança baixa, amor próprio baixo, ele te paralisa. Daí tu não coloca em prática aquilo, o teu potencial, tu não usa o teu potencial total. Então, você deixa de fazer alguma coisa na vida, realizar um sonho, botar um negócio, fazer algo importante, por causa desse medo. Então, a gente vai, como treinadora mental, a gente vai descobrir se esse medo tem fundamento. Sim. Ou se foi herdado da família. De onde vem esse medo que te paralisa? Então, a gente reverte isso. Eu mostro através de exercícios para a pessoa que não tem fundamento ela ter esse medo. Sim. E aí ela desperta e ela diz, é verdade, não preciso ter esse medo porque não tem fundamento nenhum. Sim. Era só essa trava emocional que me impedia de agir. Aí a pessoa age, ela vai, ela se adora, ela está firme, ela está bem emocionalmente e ela coloca o negócio próprio. E aí flui, entende? Eu ajudo as pessoas a fazerem a transição de carreira para algo apaixonante. Sim. Porque foi a minha dor, foi a dor que a minha treinadora há 11 anos atrás curou em mim, me ajudou a me libertar. Então, isso virou uma missão. Eu quero que quanto mais pessoas se encontrem profissionalmente, melhor. É a minha missão de vida, ajudar as pessoas a entrarem na profissão que seja apaixonante para elas, sabe? Realizar seus sonhos. E assim foi fluindo e nunca me faltaram clientes de 11 anos para cá. Graças a Deus, a coisa aconteceu.
Muito bem, depois no último bloco nós vamos seguir ainda, que eu tenho uma pergunta para te fazer depois.
Ok.
Bem, você escolheu aqui Que de Abelha, Como Eu Quero, né? Com a Paula. Essa também é eterna, né?
Essa, ela mostra a força da mulher, do perfil dominante, a mulher poderosa, que manda.
E não precisa usar de artifícios, de apelação, nada.
É, né?
Sendo
aí
ela mesmo, na simplicidade dela.
Isso aí.
É, a Paula. E, então vamos com o Que de Abelha?
Vamos.
Thank you. Quer interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio? Salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, arroba Farfatela. Telas, sabores e eventos.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Atenção, motorista! Anunciado o período de transição para o pedágio eletrônico Free Flow. Mas fique ligado. É importante manter o pagamento da tarifa em dia para evitar futuros transtornos. Tem dúvidas sobre multas e pontos na CNH por tarifas não pagas? A CSG esclarece tudo para você. Acesse agora csg.com.br. CSG. Do teu jeito.
Moinho Buraty. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buraty. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buraty, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas e 36 minutos, 9:36, 15 graus a temperatura. Você está ouvindo Gente que Faz, hoje conversando com Jaqueline Perottoni. Bem, Jaqueline, então agora você já decidiu o que ia fazer na vida, né? Dos 39 para frente, nasceu profissionalmente, nasceu.
Isso aí.
E as coisas vão acontecendo como ali, e o que que você faz hoje, né? Profissional e no voluntariado.
Isso, profissionalmente, então, eu tenho a minha sala junto da Clínica Artisã, ali pertinho entre a Ferragem Aurora e a Clipe Moda Casa. Então, eu tenho a minha sala e eu atendo pessoas individualmente. Esse é um... essa é a minha profissão apaixonante que eu estava falando até agora. Então, uma pessoa vem para mim quando ela nota que ela não está realizando sonhos, que ela está travada, que ela quer fazer uma transição de carreira, que ela não se sente digna das coisas boas. Ela nota que ela está empacada na vida, às vezes tem dinheiro, tem prosperidade e não consegue colocar as ideias em prática. Ela está sem realizar os seus sonhos. Ela vem para mim e a gente vai juntas com exercícios e ferramentas descobrir o que que ela pensa. Porque tudo começa no pensamento. Quando a gente tem um pensamento limitante, a gente chama de crença limitante, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e o José Teodoro. Eu, por exemplo, para você entender o que que é uma crença limitante. Quando eu cheguei na faculdade, uma colega disse assim: Jaque, eu e tu, nós não vamos ter sucesso profissional. E eu disse: sério? Sim, ela disse, porque a gente é bem casada. Tu nunca ouviu falar feliz no amor, infeliz na vida profissional? Olha, vocês têm noção, e eu levei isso muito a sério. Eu tomei essa bandeira e passei a carregar essa bandeira, acreditando de toda a minha alma que eu não ia ter sucesso profissional, porque eu era bem casada. E aí, a minha vida foi dando... Eu fui dando cabeçadas profissionais, errando. Porque, no fundo, eu não achava justo eu ter um bom marido, uma família legal e carreira profissional fluindo, com satisfação, realização. Então, o meu papel como profissional é buscar quais são as verdades que você carrega que podem estar te impedindo de ter sucesso. Quando aos 39 anos a profissional que eu contratei me mostrou que isso não fazia o menor sentido, que onde estava escrito que porque você é bem casada não pode ter sucesso profissional, ou onde está escrito que você, se for uma profissional de sucesso, não pode ter um grande amor, viver uma relação legal. Não, ninguém disse para nós que tem que escolher. Isso é uma limitação do ser humano. Então, quando eu me livrei dessa idiotice que eu acreditava, que virou minha bandeira, a vida fluiu. E é assim, flui. E é uma coisa muito louca. Flui mesmo. A vida começa a conspirar a favor. Então, o que será que você está acreditando e que pode estar te impedindo de ter sucesso profissional?
Então, esse é o trabalho que você faz como profissional hoje,
isso,
né?
Isso.
Tá. É, treinadora mental.
Treinadora mental. A gente vai treinar a tua mente para você desabrochar, realizar seus sonhos, para a vida fluir.
Muito bem. E você tem a tua atividade também na SIC.
Isso.
Como é que é? No Núcleo da Mulher.
Isso. Ah, eu acredito que a gente tem que participar de grupos, a gente tem que fazer parte de tribos, porque quando a gente está numa tribo, a gente se fortalece, a gente une forças e a vida flui. E o trabalho voluntário é tão satisfatório. Eu participo de dois grupos. O grupo da Casa da Amizade Ruth Colombo, que é um grupo que se reúne para juntar recursos, para ajudar. E também na SIX. Hoje em dia eu estou como coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIX. E a gente incentiva o empreendedorismo feminino, porque uma mulher, quando ela empreende, ela desabrocha, ela se fortalece, ela prospera. Então, o empreendedorismo feminino transforma vidas. Então, por 3 anos, 2026, 27 e 28, eu estou como coordenadora do Núcleo da Mulher da SIX. E lá, a gente se reúne, a gente faz reuniões, a gente se capacita, a gente faz, aliás, tem o Bom Dia de Negócios, eu já quero te convidar as mulheres ouvintes. O Bom Dia de Negócios é um dos projetos do Núcleo. É um café da manhã totalmente gratuito. Você, mulher empreendedora, vem lá às 7:30 da manhã, na SIX, aquela casa rosa do seu Adelino Colombo, com toda aquela estrutura. É um café da manhã gratuito, onde vai haver uma palestra. Essa vez a palestrante é um policial de Porto Alegre que vai nos ensinar como não cair em golpes da internet, esses golpes digitais, né?
Sim.
Então ele vai falar sobre como se precaver de golpes digitais. Depois você vai ter 30 segundos para falar do teu negócio. Tem que treinar em casa. Vai lá e fala, sim, do teu negócio em 30 segundos, né? E fala do teu negócio, divulga o teu negócio. Depois a gente confraterniza e toma um cafezão da manhã juntas lá e conversa. E você traz os teus cartõezinhos e divulga o teu negócio. A SIX é um espaço para você participar, divulgar teu negócio, prosperar, se desenvolver. Tem muitos treinamentos. Os empreendedores têm que se associar na SIX, porque tem muitas vantagens. E o fato de andar com uma tribo, andar com pessoas que também estão se desenvolvendo e buscando crescer no seu negócio e prosperar, faz toda a diferença.
Muito bem. Bem, como é que você conheceu o seu Perotone? Como é que é o nome dele? Marcelo Perotone.
É, estamos juntos há quase 34 anos. Foi num almoço ali no seminário. E
aqui nos Pobres Servos?
Isso, dos Pobres Servos, no seminário. Eu tinha 17 aninhos e ele quase 20. E ele jogava futebol. Então, ele é um homem alto, ele tinha aquele ombro largo, sabe? Uhum. Eu achei ele um gato. E aí eu olhei e fiquei assistindo ele jogar futebol. E na época eu lembro que eu pensei, meu Deus, é muita areia pro meu caminhãozinho. E fluiu e a gente se gostou e foi acontecendo. E aí namoramos 6 anos, daí casamos e 4 anos depois do casamento veio a Nath, que é nossa única filha, e a gente, como eu estava sempre nesse vazio por dentro, eu lia muito e eu fui desenvolvendo a Nath. A Nath tem muita inteligência emocional, ela é forte, corajosa e ela voou alto. E quando ela foi para São Paulo fazer medicina, porque deu tudo certo dela, sim, ir para Guarujá, fazer medicina.
Mas por que Guarujá, que escolheu Guarujá?
Pois é, aconteceu do FIES, dela conseguir FIES lá, sim. E a nota dela deu certo lá, e Guarujá foi para lá, é na beira do mar, é uma ilha, uhum. Então tem uma faculdade maravilhosa lá, o Noeste, que é uma faculdade que tem 50 anos, mas o prédio ali dela, de Guarujá, tem uns 6 anos, bem novinho, bem bom, uma faculdade maravilhosa. E eu acho que é o aluno que faz a faculdade, né? Claro. Ela é muito dedicada, ela estuda pra caramba. Vai ser uma médica ótima. Só que, quando ela foi, eu chorei por um mês sem parar. E não tinha como. Eu começava, sim, a falar dela, eu começava a chorar. Até que um dia o meu marido disse assim, vem cá, tu não disse que a gente estava criando uma águia? Então, deixa ela voar. Ele me deu uma cortada, assim, naquele, sim, jeito italiano dele. E eu me dei conta, é verdade. Criamos uma águia, ela voou. Simples assim. E aí... pronto, o choro parou imediatamente. Um mês eu chorei, e aí parou o choro e pronto. Eu me dei conta que é isso aí, quando tu cria um filho forte, sim, emocionalmente, feliz e forte emocionalmente, ele voa. E aí que tu sabe que tu fez um bom trabalho. Porque ele saiu de casa, porque ele voou, porque ele tem coragem. E olha que Guarujá é um lugar perigoso. Sim. Tem muita favela, sim, é muito, sim, tráfico de drogas.
Guarujá é uma ilha.
É uma ilha.
É onde lá no passado os... levavam os condenados para lá.
Olha,
era,
só.
Tinha, a casa era uma casa prisional.
Olha só.
Agora já,
né? Olha, é, só.
Então, claro que hoje é diferente, né? Mas, né? É. Hoje é um ponto turístico.
Exatamente. É. Hoje é um ponto turístico. Mas tem muita favela, muito... Bom, as colegas da Nath têm coleguinhas que perderam já 4 celulares num ano. É uma coisa muito louca. E é aquele... aquele ladrãozinho de rua, sim, sabe, para as drogas e tal. Tem muito isso lá. Mas o turismo é lindo. Sim. A natureza é tipo Santa Catarina. É água cristalina, quente e muitos belvederes, muitos morros. É tudo muito recortado, né, o litoral. Então, a água é calma, tranquila, é limpinha. A maior parte do ano é bem limpinha. E é muito bom, a gente veraneia lá, né? Sim. Já que ela mora lá, a gente vai para lá todo ano, é muito bom. E a Nath, ela então está na metade da formação, está meio médica agora, apaixonada pelo que ela faz. E ela de 2 em 2 meses vem visitar a gente, ou a gente, sim, sobe, porque ela precisa desse colinho para recarregar a energia.
Natural, né?
É.
E o seu Perotone faz o quê?
O meu marido tem uva, ele trabalha com uva, uhum, e colono.
Aonde? Lá em...
Forqueta.
É onde, sim, é ali, Forqueta?
No desvio do pedágio, a nossa chácara é no desvio do pedágio. Ele tem vários parreirais de uva ali, é no desvio do pedágio. Quem antigamente desviava, sim, a minha casa é literalmente no desvio do pedágio. É, eu adoro morar na colônia. Na colônia tem grama, sombra, frutas,
você mora ali,
milho.
Hoje?
Sim.
Ah, agora, mora
a gente
ali?
Mora ali. Sempre moramos ali. Eu casei, fui morar em Forqueta. Aí a gente tirou um pedaço de parreira, fez uma casa bem confortável e moramos ali. Então, ele trabalha com uva e caminhão. Ele tem, uhum, caminhão e a uva. Então, quando ele está em casa, que ele não está viajando, está trabalhando na uva e nas parreiras e ao redor de casa, porque na colônia não para nunca, né? Claro. O trabalho. Quando tu pensa que vai descansar, tem a grama para cortar.
Sim, imagina. Então você é vizinho do Silvestre ali, né?
Isso, vizinho do Silvestre. Legal, exatamente. Então, vizinho do Silvestre ali. É isso aí. Então, gosto muito de morar ali. Desde que casei. Estamos ali há 29 anos quase. É, faz bastante tempo. E é muito bom. Eu sugiro. E está acontecendo uma demanda de quem mora na cidade e morar no interior, né?
Sim. O retorno, né?
Exatamente. Retorno. Porque é confortável, porque tem frutas e a natureza, e poder ter bichos ao redor. Não tem preço isso, né?
Nossa, muda todo o aspecto, assim, isso, quando você bota o pé no interior, né?
Isso aí,
esses
faz muito bem.
No interior fazer uma entrevista, quando cheguei assim embaixo daquele mato, assim, né? Comecei, uhum, a andar, mas mudou tudo, parece, uhum, que estava, né, no outro
se
mundo.
Se sentiu bem.
É. Imagine morar, né?
É, a natureza te renova, sabe?
Sim.
É. É, por isso que todo mundo gosta de ir pro mar, porque faz bem, tudo, sempre que você puder, tem que botar o pé na grama, tem que sair e ir pro meio do mato. E se você tem a possibilidade de morar, comprar um pedacinho de terra e fazer uma casa no interior, vá, porque é muito bom.
Muito bem.
Eu gosto.
Bem, Jaqueline, então, sim, assim, agora mais uma opinião tua.
Sim.
Você é mulher, teve... já começou tua independência lá atrás e batalhou, ficou um período numa atividade em atividades que você não estava, não tinha se encontrado, mas continuou procurando aquilo que você queria, porque você poderia estacionar ali, né?
Exatamente.
E chegar até a chamada aposentadoria e tá, já fui isso, fui aquilo. Não, você, aos 39 anos...
Aos 39 fui buscar ajuda profissional.
Tá, me fala um pouco assim, por exemplo, da mulher hoje.
Eu acredito que existem várias frentes. Tem mulheres que estão se conformando, como você falou. Ah, não gosto do que eu faço, mas me dá dinheiro, então eu estou empurrando com a barriga. Ou gosto do que eu faço, mas acredito que não consigo ter uma família, porque eu sou bem sucedida profissionalmente. Sim. Tem várias frentes e tem mulheres que conseguem se encontrar profissionalmente. Eu sempre vou lutar para que a mulher consiga fazer o que ela ama, se encontrar profissionalmente, porque isso é muito satisfatório. Eu falo de mulher, mas eu tenho vários clientes homens. Sim, sim. Isso não impede. Qualquer pessoa que percebe que tem sonhos a realizar e não está conseguindo sozinho, aí a gente tem que investigar o pensamento.
Sim.
O que está pensando predominantemente que está te impedindo de ter força vital para realizar? E a mulher, se ela busca ajuda, se ela se apoia com outras mulheres que também estão em desenvolvimento, facilita demais. Por exemplo, participar de grupo de mulheres voluntárias, fazer algum trabalho voluntário, participar de treinamentos, buscar se desenvolver. Não pode se acomodar sem gostar do que está fazendo. Tem que buscar. Eu sempre busquei e aos 39 o jogo virou. Mas quanta gente que vai passar dos 60, dos 70 sem fazer o que gosta? Isso não é justo, sabe? Uhum. A gente precisa se conhecer, porque quando tu se conhece, tu entende o que tu é bom, no que tu faz com facilidade, quais são teus talentos naturais, e começa a explorar esses talentos naturais, aí a vida flui, existe uma força vital que nos impulsiona quando a gente se encontra, sabe? Quando a gente faz essa viagem interior de autoconhecimento. E aí tu se liberta, aí tu não se importa mais com a opinião dos outros. Lembra que a gente estava falando aqui nos bastidores? Eu cresci com a frase: o que que os outros vão dizer?
Sim.
Isso é muito cruel, sabe? José, Teodoro, muito cruel. E a minha mãe, ela é vítima de vítimas de vítimas, e somos todos vítimas.
Gerações, né?
Gerações.
Vão levando
com frases do tipo: o que que os outros vão dizer? Essa frase te impede de fazer muita coisa, de ser feliz, de pensar do jeito que tu escolhe pensar, de agir, de tomar decisões.
Nas famílias do interior se usava muito a frase: olha aquela ali em volta.
Isso aí, né? Isso aí. Julgamentos, sim, né? E quando tu se liberta do julgamento, quando você tem medo de ser julgado, é porque você julga também.
Sim.
Aí você tem a tendência de pensar: olha aquela lá, olha aquele lá, olha o que estão fazendo. E aí quando você vai agir, você também acaba tendo medo do julgamento dos outros.
Sim,
mas é porque você julga. Então, aos 39 eu me libertei. Ainda é um processo, eu estou sempre em autoconhecimento, estou sempre fazendo treinamentos, eu não paro nunca de me desenvolver, mas me livrar do julgamento, parar de julgar as pessoas, aceitar elas como elas são, parar de me comparar e parar com a frase: o que que os outros vão dizer? Eu não criei minha filha, Natália, com essa frase: o que que os outros vão dizer? Faca Tramontina, cortei. Isso eu não queria para minha família. Somos o que somos, com o que a gente puder ser e fazer, com a nossa capacidade. Não tem comparação.
E quando chega um caso lá, que você percebe que ele é extremamente cultural.
É.
Como é que resolve?
Olha só, tá gravado no subconsciente. Como eu, por exemplo, tinha aquela frase: feliz no amor, infeliz na vida profissional. Eu vou investigando, investigando, investigando. E o cliente vai confiando no meu trabalho, ele relaxa. E ele chega o momento que ele se entrega. Aí eu capto: opa, essa frase nós vamos ter que mudar lá no subconsciente dele, senão ele vai continuar dando na trave. Uhum. E aí existem exercícios, ferramentas. Você faz as ferramentas e a pessoa toma consciência. Eu não preciso dizer para ela. Ela toma consciência: nossa, que idiotice que eu vim acreditando a minha vida inteira. Que bandeira que eu carreguei. Isso não faz o menor sentido. ela toma consciência e muda algo dentro dela. E daí, a partir daí, ela começa a ter força para fazer as mudanças e para agir. E as oportunidades vão surgindo. Eu acho que existe uma força natural. O teu eu superior está sempre tentando te levar para o melhor caminho, o tempo todo. É como se ele dissesse, ah, tu quer sucesso profissional? É por aqui, é por aqui, é por aqui. Mas se você é cheio dessas crenças limitantes, dessas frases bobas que alguém colocou no teu subconsciente, você não consegue, você não vai, não flui, não flui. Então, eu faço ele se dar conta que não faz o menor sentido o que ele vem pensando há 20, 30, 40, 50, 60 anos. Uhum. Eu tive uma cliente de 70 e poucos anos e foi demais, porque ela vinha desarmada e ela queria realmente evoluir. Sim. E ela teve ótimos resultados. Jovem também, é muito bom trabalhar com jovem, porque ele tem menos crença limitante, sim, naturalmente, né? Menos medo e tal. E aí é muito bom de trabalhar com jovem, com pessoas de mais idade. E vai fluindo assim.
Muito bem, o tempo nos engoliu, né? 9:54, preciso encerrar. Quero te agradecer tua disponibilidade por ter vindo aqui, contar a tua história maravilhosa.
Obrigada.
Quando eu falo que é uma história, é um case, tá aí um.
É isso aí. Eu estou muito satisfeita, foi uma delícia conversar com você, José Teodoro. Aliás, teu nome é muito bonito, José Teodoro. Que nome lindo, né, gente? E muito satisfatório estar aqui, foi muito bom. A Rádio Miriam sempre dá essas oportunidades para a gente vir e se conectar com o nosso público. Tomara que o que eu falei toque o coração de alguém, que alguém possa despertar para quem é. E se precisar de ajuda, vem, me segue nas redes sociais, @JaquelinePerottoni. Mas eu costumo dizer que eu não me ligo muito em rede social. O Instagram é uma vitrine, mas o que acontece mesmo é lá dentro da minha sala, sabe? É lá que tudo acontece, é no boca a boca, as pessoas me indicam, nunca me falta cliente por causa das indicações, então vai fluindo, né? E desejo que todo mundo tenha sucesso profissional, porque é libertador.
Muito bom final de semana, tá?
Obrigadão, abraço.
9:46.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in chain by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. Tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. I
Sing a new